Bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Urbano. Eu sou Frederico Cruz e nesse episódio eu converso com o Dietmar Stark sobre as naves do conhecimento. Esse é um projeto dele dentro da Rio Urb na criação de escolas de alto padrão nas favelas do Rio de Janeiro. Ele conta sobre a trajetória dele, como que foi implementar esse projeto, como é trabalhar e inovar dentro do setor público, conta algumas histórias de bastidores e a conversa foi muito boa. Lembrando que a gente está nas redes sociais como Podcast Farol Urbano e o nosso e-mail para contato é podcastfarolurbano@gmail.com. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Grande abraço. Então, iniciando mais um episódio do podcast Farol Urbano, hoje estou com o Dietmar Stark. Dietmar, seja muito bem-vindo ao podcast, muito obrigado pelo seu tempo. Vamos começar falando um pouco sobre seu histórico, sobre como é que foi o seu início de carreira.
Fred, muito obrigado por essa oportunidade, muito legal falar com você aí. E o meu histórico, eu nasci em Santa Catarina, mas aos 15 anos eu fui morar em São Paulo, né? E já me confrontei então com a selva de pedra, né? Com a, completamente ao contrário da minha relação, da minha infância, mas isso também me deixou muito, muito eu adorei morar em São Paulo, o caos, a loucura, entende, né? E lá mesmo já eu encontrei uns artistas, a gente fiz uma exposição assim, carros e cobras, né? Cobras comendo carros, carros comendo cobras, né? Uhum. Bom, a partir dali, aí eu fui estudar depois no Rio Grande do Sul, fiz minha arquitetura ali no Unicinos, e quando me formei, né? Aliás, quando eu me formei, fiz um concurso, que havia um concurso lá em São Leopoldo, de ver uma favela, de fazer um projeto de urbanização numa favela de Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo. E eu consegui vencer esse concurso e legal. A gente ali montamos uma equipe de várias pessoas, inclusive contratei os meus professores de urbanismo, que não gostavam de mim, para fazer o projeto. Esse foi um projeto assim, bem interessante.
Você já era formado?
Eu me formei, né? E logo me formei, fiz o concurso, e os professores, esse inclusive, era o concurso junto, só que eles não ganharam, eu fui eu. Aí eu contratei eles, né? Mas eu sempre tive muita sorte, Fred, eu sou uma pessoa que eu acho que eu tive sempre uma estrela assim, me guiando, assim, né? Eu não sou nada religioso, mas tem alguma coisa química, física nessa história, né? Então eu nunca tive muitos problemas, eu sempre consegui trilhar meus caminhos, assim, apesar que sempre tive muito solitário, né? Na Universidade de Técnico da Universidade de Stuttgart, que é uma universidade muito boa, grande, né? E ali eu fiz uma espécie de um pós-graduação, mas eu queria mesmo a Berlim. E fui a Berlim, fiz lá um projeto de unificação de Berlim.
E isso, três que época que era, só para contextualizar?
Três meses antes de cair o muro, 88.
Olha só, você estava trabalhando num projeto de reunificação da Alemanha.
Isso, eu mesmo, iniciativa minha. Então eu ia todos os dias, atravessava o muro, atravessava ali, e me relacionava lá com os arquitetos de lá, com os artistas de lá, e três meses depois caiu o muro, eu estava num projeto de unificação. Aí o reitor da universidade, aí uns escritórios, empresas, e artistas, arquitetos, associações, associações de arquitetos, veio ao meu encontro, queria o meu trabalho, queria minhas coisas para fazer um trabalho. E a gente fez, então, foi o primeiro documento, né, da unificação de Berlim, primeiro estudo da unificação de duas cidades, né? E acabamos, né, de executar um projeto inédito, né? Uhum. A partir dali, eu também me lancei muito eu não fui somente arquiteto, eu trabalhei nas artes plásticas, né? E quase fiquei 6-7 anos de artes plásticas, né, em Berlim. Sim, fazendo vários conceitos, cidades recicladas, né? Eu peguei o lixo que tinha todo o lixo que tinha, né, no muro ali, e a gente fez ali uma cidade, construiu uma cidade em cima disso. Quer dizer, foi muito bacana. Eu peguei árvores da Polônia queimadas pela Bela Segunda Guerra Mundial, levei para uma galeria dentro da uma galeria muito importante lá em Berlim, E a gente fazia, tinha várias pessoas, pessoas que vinham lá me acompanhar, faziam performance a nível de dança, a nível de música, a nível de artes plásticas, enfim, né? Foi um movimento legal. Aí eu criei um movimento que chamava-se Genética Urbana, né? Era muito ligado à questão da psicanálise, né? Isso me influenciou muito. E aí eu comecei a trabalhar em Berlim e comecei a trabalhar em escritórios e fui convidado pelo governo alemão a fazer um projeto no Egito de mulheres do mundo, de fazer um centro de mulheres no mundo islâmico. E as próprias mulheres na época tinham uma arquiteta, só que ela tinha feito um projeto e as próprias mulheres do centro se recusaram ao projeto, mas não sabiam por que ele era ruim, o que elas não queriam. E alemães, bom, então vamos convidar o melhor arquiteto lá de Cairo, cara pós-moderno, que fez um projeto e elas também recusaram, né? Para desespero dos alemães, porque você tem para o dinheiro tem orçamento, senão você perde dinheiro, né? E
Era
passou
financiado pelo governo alemão.
isso pelo GTZ, pelo um fundo de desenvolvimento em países, né, em desenvolvimento, que foi criado pós-guerra, tipo assim, uma meia-culpa, né, que eles criaram e que hoje ainda existe, e funciona muito bem. Hoje é quase que ele funciona como um centro de embaixada de tecnologias, né, da Alemanha. Ele trabalha muito nos países que nem África e América do Sul, em alguns lugares mais pobres, né. Bom, e passou dinheiro, um ano de orçamento e nada do projeto, tiveram que repassar para o segundo ano. Eu já tinha pegado inglês, e as mulheres, nada. Até que os caras me convidaram, falaram, vamos ali, que é um artista, capaz que ele é artista, machão latino, consegue convencer as mulheres.
Uma visão diferente.
Isso. Eu cheguei lá e faltavam 2 semanas para acabar o prazo de devolver o dinheiro, o segundo ano. Eu disse, vamos em frente, né? E eu não podia falar com as mulheres. As mulheres não, não, eles, a mulher já tinha falado demais para arquitetos, né? E eu não queria mais falar. Então eu tive esse problema. Eu tinha só 2 semanas de tempo e ia falar com elas. Aí subimos um morro, onde que era o terreno para vir, era um terreno absolutamente incrível. Assuã, no sul do Egito, né? É o lugar onde que os faraós faziam férias, né? Tanto que a ilha de Elefantite, né? Era um lugar assim, um paraíso dos faraós, né? Coisa linda, né? Onde que Ágata Christie escreve lá aquele livro dela, né? O Morte no Rio, né? Naquele hotel, Cataracts Hotel, né? E eu ali, minha casa no lado, né? Do Cataracts Hotel, né? E vivenciando assim, aquilo lá como se fosse um cenário hollywoodiano, assim. Às vezes eu não acreditava que eu estava lá. Era uma coisa incrível, 4 mil anos de ruínas, né? Cultura demais, né? Um conhecimento demais, entende? Um deslumbramento demais. E o problema social das mulheres lá vivendo em um opressão muito grande. E me fascinava o projeto, tinha que fazer esse projeto que elas tinham que aprová-lo, né? E a gente foi junto no terreno, ficou o ponto mais alto de Assuã, que se via todo o rio embaixo, as ruínas, o deserto, né? E para chegar de volta à cidade onde ficava o escritório dos alemães, para fazer o projeto, eram uns 200 metros assim, de altura. E tinha uma escadaria que passava no meio de uma favela, né? Pra comunidade. Só que a gente foi uma estrada com duas Land Rover, né? Que é leões, assim, né? Os alemães vinham todos engravatados, os arquitetos egípcios todos engravatados, né? E as mulheres juntos também, né? Vieram junto, fui lá o terreno, deslumbrei e tive uma ideia, já que não posso falar com as mulheres, vamos pegar a terra aqui e vamos levar lá para baixo e vamos fazer uma maquete, né? Para criar um espírito assim de. E as mulheres acharam ótimo. Oh, que legal, vamos pegar na mão, nossa, fazer uma coisa, uma maquete. Aí o alemão perguntou, você não vai só fazer maquete? Né? Mas você nem fez o projeto. Eu falei, não, meus projetos sempre começam pela maquete, eu não começo desenhando. Eu nunca comecei a fazer projeto, pessoal, eu comecei sempre pela ideia tridimensional. Né? Aí, não, tudo bem, então leva. Aí pegamos umas latas lá de margarina grande e enchemos de terra. E eles queriam levar, botar na Land Rover para descer. Eu falei: não, 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 não. Nós vamos pegar nas costas, vamos descer a escadaria, passar no meio da favela e conhecer a favela. E, mas por quê? Por quê? Por quê? Eu falei: não, cara, a gente tem que sentir a energia das pessoas, sentir a energia. Era 45 graus aquele dia.
Meu
Não,
Deus.
assim, era quase meio-dia, ou seja, não podia ser pior as condições. Mas as mulheres toparam tudo, viram que alguma coisa estava acontecendo que não estava no script. Entende? E os alemães desceram com as Land Rovers sozinhos, já foram para o escritório, enquanto nós passamos 200 metros de escadaria, passando no meio de catástrofe, qualquer comunidade aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo, vira um country club. Se fizer uma comparação pela situação de crise,
Imagina.
pela situação de crise, pela situação de cara, de desespero das pessoas, crianças. Comidas por animais, ratos, sei lá, uma coisa absurda, muita pobreza mesmo, muita miséria, muito desamparo pelo governo. E um governo bastante autoritário na época, né? Deve continuar até hoje, né? Passamos por ali, os arquitetos egípcios, que eram iriam trabalhar comigo, já tinham tirado a gravata, já estavam com camisa branca. A camisa branca já não é mais branca, era terra, né? Misturada com suor, as caras eram suor e terra. As mulheres também
Choque
eram
de
todas
realidade,
suor. As mulheres também estavam todas de barro, assim, pareciam esculturas de barro, né? Chegamos finalmente lá embaixo no escritório dos anjos, botamos a terra no meio do escritório, jogamos ali. Mas o que é isso? Está acontecendo? Não pode botar aqui. Falei: olha, vocês não querem que eu faça projeto em 2 semanas? Então, meu amigo, sai de perto aqui, porque a gente vai fazer uma maquete aqui no meio do escritório mesmo. Aí as mulheres se sentaram no chão e a gente começou a bater assim. Eu tinha um tradutor alemão, cara de egípcio, e falava alemão. E ele era antropólogo, ele gostava muito de mim, então a gente se dava muito bem. Aí eu dizia: olha, vamos construir um mundo, um universo, né, onde que as mulheres, né, e botando a mão na terra, com essas umas 15 mãos assim na terra, assim, né, batendo ali. Tinha pego lá um pouco de lixo, osso de cachorro, porque ele é um cachorro morto. Ele é muito quente, não é como aqui, não tem bactéria, tudo se esteriliza muito rápido. Aí a gente pegou esse lixo, osso de cachorro, e começamos a fazer maquete. A maquete era uma forma onde que havia um mundo, né, e era cercado, né, e homens não entrariam, nem crianças, porque a creche é lá de fora. E as mulheres perguntavam para mim: o que que a gente faz aqui dentro?
Olha só.
Eu falei: pode ficar nuas, por exemplo, porque ninguém vai ver vocês. Não está totalmente isolado, porque as mulheres lá, elas não têm privacidade, né? Os homens ficam atrás. Eu falei: aqui vocês podem resolver, tomar uma atitude, discutir sobre filosofia, sobre vida, sobre economia, sobre política, sobre arte, sobre cultura, ou se quiserem fazer qualquer outra coisa, ou quiserem fazer burocracia, que faça, mas é de vocês. Aqui eu estou dando um conceito, a possibilidade que vocês tenham um mundo privado, com privacidade, que ninguém vai ver vocês, é lugar mais alto, a não ser de avião. Aí elas toparam, e a gente fez a maquete, elas toparam, e elas chamaram o alemão lá, que era o cara que era responsável, né, pela grana, pelo projeto. Estava em desespero, porque só faltavam 2 semanas, e o projeto estava resolvido no primeiro dia.
Nossa, que legal.
Aí as mulheres falaram: a gente aceita esse projeto. E o cara tirou assim um fôlego: meu Deus, que coisa boa! Depois dois respirou, falou: não acredito, finalmente, né? Mas com uma condição. Aí ele: meu Deus, vai ter uma condição. A condição era, Fred, sabe o que elas queriam? Ela dizia assim: a gente quer esse projeto, mas ele tem que ser construído como está aqui na maquete.
Olha só.
Se tiver alguma mudança, a gente não vai entrar no projeto, não vai querer a chave. Aí o cara teve que fazer, entende? E é incrível essa história, porque 4 anos depois, eu vou cortar um pouco assim, mas eu fui expulso do Egito pelos fundamentalistas, porque eu estava falando com as mulheres, né? Mas mesmo assim, eles construíram lá igual o projeto, tinha que fazer as fachadas, que eu não queria fazer fachada. Falei: eu não sou egípcio, mas aí eu fiz a fachada também. E eles construíram, só que 4 anos depois de construir, houve um atentado terrorista pelos fundamentalistas e explodiram o
Meu Deus.
prédio, entende? É,
E aí
eles
nunca mais foi
quebraram.
reconstruído.
Eu fiquei muito triste, né, de que houve. Aí eu passei anos. Aí quando estou no Brasil aqui, onde eu olho no Skype, E eu vejo lá o prédio de novo. Falei, ah, tem umas fotos antigas do Google Earth, né? E, talvez, porque eu nem tinha visto o Google Earth. Aí eu chamei na Alemanha, não, não, as mulheres mesmo reconstruíram o prédio no mesmo lugar, o mesmo projeto.
Nossa, que legal. Que
aí,
legal.
Aí, Fred, aí eu me dei conta que tudo realmente é uma coisa poderosa, é uma coisa que realmente muda, né? E aí eu saí no jornal Die Zeit na Alemanha, toda essa história contada no Die Zeit, e complementava assim, que a Primavera Árabe, as principais mentoras da Primavera era desse centro.
Nossa, que legal.
Que as Não, mulheres que iniciaram isso, né?
E eu acho que o grande mérito aí também teu foi botar elas para literalmente botar a mão na massa no projeto, né? A coisa da participação, de trazer a comunidade participar desde o início do processo, né?
É, isso
acho
é
que foi a grande
fundamental.
Sacada tua.
É, eu trabalho assim, entende? Eu faço ao contrário, assim. Não sei se eu posso já conversando assim, direto, assim,
Claro, à vontade.
Devagar. Eu tenho aqui uma crítica grande, assim, por alguns modelos de participação no processo de fazer projeto, que hoje, não digo hoje, digo assim, o Brasil, assim, o governo, nos últimos 30, 40 anos, né, ou talvez a vida inteira, vem utilizando esses métodos, né? E esse método, na verdade, é um pouco sacanagem, vou te explicar por quê. Eu presenciei isso aqui, né, no Rio de Janeiro, né? Governos de estado, prefeitos, políticos, né? Que questão dessa participação da idade nos projetos e usam isso como uma ferramenta para sacanear. Então, eles
Como
colocam
assim?
a participação da comunidade e não sei o quê. Eu vou te explicar. É assim, quando o governo chega numa área de pobreza, você chegar lá e perguntar para eles o que vocês precisam, ao meu ponto de vista, eu vou explicar, é realmente uma sabotagem. Eu fiz isso quando eu trouxe os alemães estudantes, eu tive muitos estudantes alemães, americanos, europeus, no geral, que vieram aqui trabalhar comigo na favela aqui no Rio. E a gente aprende o que o homem necessita viver numa cidade, né? Quais são os serviços, os requisitos, os fundamentos principais para que o homem que mora, que habita na cidade, possa sentir-se confortável, bem, né, amparado e seguro. E como é que você vai agora, depois que você sabe tudo isso, você vai dentro de uma comunidade pobre, né, pessoas que estão excluídas, pessoas que estão preocupadas em viver, né, o dia a dia, né, a existência, e você chega lá e pergunta o que vocês querem. Né? É um pouco também que é uma espécie de perversidade, coisa meio perversa, né? Porque não é real. Porque você sabe o que eles precisam. Aí o cara olha para mim e diz assim, mas o que é que eles precisam? Eu falei, cara, pergunta para você mesmo, o que é que você precisa para viver numa cidade? Aí o cara diz, bom, eu preciso, um apartamento, eu preciso de transporte, eu preciso de um hospital, preciso de escola, museu, cinema, teatro, serviços, assim, praça. Eu falei, cara, incrivelmente você viu o que eles precisam, entende? Então, quando eles perguntam, isso que é a perversidade da coisa, os governantes perguntam, por que, Fred? Vou te explicar. Porque quando eles perguntam, a resposta só vale um décimo do que eles realmente poderiam dar. Então, eu pergunto, o que precisa? Ah, precisa ali de uma creche, precisa ali de uma escola, precisa de um centro de saúde e precisa de uma praça. Eu volto a dizer, a academia faz muito isso, eu fico rindo deles. E se vocês perguntam isso por um hábito, porque como é que você vai... Você vive, né, principalmente os arquitetos, os liberais, os políticos, funcionários da prefeitura, vivem em locais... Né, um pouco mais melhoradas, né? Não digo ricas, mas melhoradas, né? Mais conforto. Aí o cara estuda, ele lê, tem uma cultura, aí ele pergunta o que eles querem. Eu não faço essa pergunta, mas eu interajo com eles. Quando eu tô na Rocinha, eles queriam que eu fizesse um projeto, uma hora lá que a gente, fiquei 2 dias vivendo lá dentro, lá, eu morei lá com eles, bebi chope, saí com eles ali, não fiquei perguntando o que eles querem. Mas eu fiquei sacando a história.
Vivenciando ali, né?
E eles ficaram me sacando, mas eu dei informações. O que eu pensava que não faz é dar informações. Eu dou informações que são um pouco um pouco terroristas. Eu digo assim, ó, cara, não aceitem projeto Minha Casa Minha Vida nessa qualidade. Vocês têm que ter, vocês têm que requisitar esse tipo de qualidade aqui. Vocês não podem aceitar qualquer projetinho aqui dentro de urbano ou de arquitetura. O projeto tem que ter uma qualidade assim, assim. Eu ensino eles. Tipo, ó, cara.
Sim,
Aí eu
conscientizando eles,
ouvi.
né?
Exato, cara, informando. Quer dizer, se eu fosse médico, eu daria todas as informações para que eles se precavessem de certas situações, de certas coisas, entende? Aí eu perguntando lá para o cara da Rocinha, uma hora depois, dois de vindo com ele, tomando chopp, estava ali o líder da comunitária, estava o pessoal, o diretor da escola de samba, estava o diretor da cultura, diretor não sei daqui, da ONG, um monte de gente. Aí eu falei, gente, o que vocês querem de mim aqui? O que vocês querem? O que eu quero que faça aqui dentro? Aí o cara se levantou, o cara da escola de samba, lá, o diretor, e falou: Olha, Dítima, a gente conhece os projetos, a gente já viu eles aqui nas comunidades, a Nova Conhecimento, a Praça, a Célula Urbana, aqueles todos ali, e o CRPD. E o que a gente quer aqui dentro, professor, o que a gente quer é a tua loucura, cara. Você expressa aqui o que você expressa sempre, tudo que é lugar, cara. Cara, eu me senti. Fiquei tão feliz, foi o momento mais feliz da minha vida, sabe? Não porque o cara disse posso fazer o que quiser, mas foi uma espécie assim de reconhecimento
Reconhecimento, né?
de que a gente pode sim ter um relacionamento normal com as pessoas, entende? A gente pode ter
Sim.
um relacionamento de comunicação de igual para igual, pô. Como você. Como eu faria com qualquer outro
Outro cliente,
cliente
né?
meu, tem que ter um bilhão e meio no bolso e outro que não tem nada, entende? E isso aconteceu agora, vieram ali um chinês com um bilhão e meio no bolso, e eu perguntei, o cara falou, não, queremos a tua arquitetura, queremos a tua loucura. Aí eu falei, pô, então, a ideia é o seguinte, a gente sabe o que a gente precisa fazer, os arquitetos sabem fazer. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor, cada um tem que fazer o melhor, cada um é artista, cada um tem que expressar o que acha que tem que ser feito de
Sim.
maneira melhor, entende, possível. É isso.
Legal. Voltando então ali ao teu histórico, para até contextualizar esse teu trabalho com a Rocinha, esse teu tua presença mais constante, né, nessa arquitetura mais social, como é que você começou nesse processo? Você trabalha no, na Rio Urb, né? Como é que foi essa tua volta ao Brasil, da Alemanha?
Quando eu fui para a Alemanha, eu já tinha essa cachaça da comunidade lá em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É uma cachaça, a gente fala aqui brincando, assim, a comunidade é uma cachaça, você não larga mais, né? Então, quando eu fui para a Alemanha com esse propósito, eu me requalificar, eu queria criar todos os instrumentos possíveis, né? Conhecimentos técnicos e também conceituais, né? Para que eu pudesse voltar ao Brasil e devolver isso para a população. Antes de ir para a Alemanha, eu já pensei nisso. As pessoas perguntam, por que tu voltou da Alemanha? Porque a Alemanha, se a gente fosse assim, analisar a pessoa Dietmar, né, na Alemanha, em Berlim, eu saí de lá, eu estava bem para caramba.
Estava com desenvolvendo uma carreira lá.
Exato. Aí eu saio justamente no auge. Quando a Bauhaus, os caras queriam me associar comigo aqui, queriam fazer um pendão da Bauhaus comigo. Eu falei, cara, a gente tem que.
Eles tinham vontade de trabalhar no Brasil? Ou foi uma ideia
Eu.
sua?
Não, eu convidei eles da Bauhaus. Eles
Ah.
ficavam atrás de mim, mas eu convidei eles. Eu fui à Bauhaus e falei, olha, o Gropius, em 1927, ele queria um ponto de perspectiva da Europa para o mundo, né? Puxar agora esse ponto de perspectiva para o ano 2000, para dentro de uma favela no Rio de Janeiro, para o mundo. Ou seja, vamos criar um conceito de que a gente vira o olhar para dentro da comunidade e começa a qualificar. Na época, aqui no ano 2000, muito se pensava em favela bairro, né? Fazer urbanização, mas não se pensava em
Nas pessoas.
transformar em cidade. Claro, no sentido das pessoas, das cidades, de incluí-las. O pessoal
Sim.
perguntava para mim: o que você quer, Dietmar? O que você quer aqui das pessoas? Eu falei: eu quero que um dia elas possam ir para a Europa, viajar, que elas possam
Desenvolvimento das pessoas, né?
que as pessoas, que os filhos possam estudar na universidade, entende? eles possam tirar férias, que eles possam fazer mil coisas, entende? Então, eu tenho projetos aqui da cidade urbana que hoje são muito, muito, muito avançados ainda, no sentido de que a todos os projetos que existem sociais já contemplam a arquitetura dentro da favela como dormitórios melhorados, a urbanização no sentido de melhorar a infraestrutura. O problema é que a questão deles não é o problema de morar, de dormir. Eles estão dormindo e, olha, não estão dormindo mal, entende? As casas não são ruins, entende? E a favela é um conceito de sustentabilidade. Se a favela não existisse como ela existe hoje, as pessoas estariam mortas, porque é aquilo autossustentável mesmo. Aí o que os governantes fazem? Os governantes e os políticos, eles criam projetos, tipo Casa Minha Vida, que são antíteses, ao contrário da natureza da favela, ao contrário da natureza da sustentabilidade, porque você só pode ali, naquele conjunto habitacional, dormir, comer, estacionar o carro, ter um playground pequeno e só. Você não pode criar sustentabilidade.
Você não pode ter nenhum tipo de comércio e serviço,
não,
né, dentro da...
Não, não pode ser expulso. É absurdo. Se fosse na Dinamarca, diria que talvez, não sei, mas acho que até na Dinamarca os caras não fariam isso. Então, é uma coisa assim absurda, né? Que você disse, mas cara, alguém está entendendo a história? Alguém está entendendo as necessidades? Alguém entende o que é comunidade? Alguém... Temos as
Tem um mínimo
matrizes
de leitura
arquitetas.
da.
Não, exato, Fred. Não tem leitura. As favelas, elas são sementes de cidade. Se você for no Egito, há 3 mil anos atrás, 4 anos atrás, você vai encontrar vários jardins, várias rocinhas, várias dessas. Encontro ainda hoje, né? Esses agrupamentos espontâneos, pessoas que são excluídas, pessoas que se amontoam ali para tentar conseguir junto ali se sobreviver. Isso depois foi na Europa também, Média, né? Só que na Europa, o que aconteceu na Europa? Na Europa eles tiveram várias decisões políticas para se fazer. Algumas dessas cidades medievais históricas, elas totalmente demolidas, cidades que pegaram e exterminaram, né? Fizeram aquela rasa tábula. Outras criaram uma política, não, vamos aqui restaurar, vamos criar aqui uma urbanização, vamos criar um modelo, vamos botar a universidade aqui, vamos fazer uma cultura, vamos criar aqui uma cidade. Então, minha proposta aqui, por exemplo, algumas favelas do Rio de Janeiro, é criar um patrimônio histórico. A favela da Providência, primeira favela do Brasil, que tem toda a história dos canudos atrás, toda a história dos canudos soldados que estavam em canudos e voltaram e ficaram ali acampados, esperando uma solução até hoje, nunca teve a solução. É o da favela, da Providência. Ali eu propus ali já fazer um patrimônio histórico ali, entende? Ou seja, hoje, você perguntou ali, né, como é que é hoje a relação. Eu faço parte do comitê do Rio 2050 aqui no Rio de Janeiro, que pensa o Rio a porrada de ano. E aí a gente cria visões, não sei o quê, blá, 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 blá. E é tudo ligado às questões climáticas, mudanças, né, do climático através, né, do aquecimento global, a gente tem que reduzir o CO2, toda aquela... É
Os
um
ODS aí
discurso
da ONU,
importante.
né?
Isso, é um discurso importantíssimo da eficiência energética, enfim, blá, blá, blá. Aí você vê só, eu participo desses locais, dessas discussões, e quando a gente faz roda de estudo, aí vem todos os presidentes da LAI, presidentes aqui, todas as instituições, né, e participam. Quando a gente diz, bom, então 2050, o que vai acontecer? A minha visão é as comunidades já vão estar desenvolvidas, vão botar, já vai ter energia autônoma através da energia solar, já vão estar todos interligados na rede, né? Vão todo mundo ser criativos, todo mundo já fez o seu empreendimento, ou seja, a mudança climática, né? Voltar à social, que são os outros dois problemas grandes, né? E se associam nessa problemática e eles se tornam solução, uma alavanca como uma proposta de ideia, né? De as comunidades ali desenvolverem com toda a força do governo, do Estado ali atrás, para que eles possam começar a desenvolver ali invenções e tecnologias, desenvolver o próprio negócio solar, entende? Ou seja, resolver a situação deles, tirar da pobreza. Só que o pessoal diz aqui, não, 2050, vai acontecer nada, esse povo vai ficar igual, aquele povo não presta, aquele povo aí é tudo marginal, aquilo aí não, o pessoal nem tem tecnologia, nunca vai entender. Então, cara, vive hoje no século 20, né, 21, desculpa, e cara, e ainda pensam igual, 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 como se fosse ainda, a escravidão ainda não tinha sido oficialmente libertada, entende? A gente
Mentalidade
vive num
continua a mesma, né?
sistema escravocrata, entende? Ou seja, a ideia, aí eu tenho que, concordo com o filósofo Omar Babi, né? Que a pobreza é um projeto, cara, não é porque os políticos são corruptos, ou os políticos são incompetentes, ou porque o político não tem educação suficiente, cultura suficiente para entender. Todo um argumento totalmente fascista. Na verdade, a situação é uma. A pobreza e a violência no Brasil é um projeto. É um projeto que gera lucro. Enquanto tiver pobreza, gera lucro para um monte de gente aqui, né? E a violência gera mais dinheiro. Então, você investir no combate à violência, em vez de usar a inteligência, isso também ajuda a manter e a enriquecer, né, grupos que vivem disso, né? E não são grupos que estão dentro da comunidade, são grupos que estão dentro do sistema capital aqui, né? Do sistema executivo, do sistema judiciário, do sistema do Brasil aqui mesmo, né? O sistema hoje precisa de pobreza e violência. Combater hoje.
Inclusive, só complementando, que uma vez eu escutei que a cidade seria um produto também capitalista, né? Porque ela é feita para que o sistema continue sendo desenvolvido dessa maneira, de separando as pessoas e dando, setorizando as coisas. Não sei se você concorda com isso.
Esse dia estava também com as pessoas ali, debatendo, né? A gente tem um debate ali com alguns reitores da universidade, estava ali presente, professores, né? E eu dizia, é incrível, mas o Brasil, nós não chegamos ao capitalismo de fato mesmo, entende? Porque o capitalismo já evoluiu em alguns lugares, né? Por exemplo, na Europa, na Alemanha mesmo, se você vê hoje a natureza, e a Alemanha é um país capitalista, não dá para negar isso. Se você ver como é que funciona o Estado alemão, né? Você descrever, não dizer que é Alemanha, mas não, isso é comunismo, né? Porque é um Estado que dá ensino, dá educação gratuita, dá saúde gratuita, certo? Todo o sistema de transporte, desde a companhia de avião, de trens, de todos os sistemas de transporte, né, públicos, são do Estado. Né? E o Estado maior, né, regulando para que não haja um problema, para que não haja um louco lá, comece a inflacionar, ou comece a fazer espoliação, é um país capitalista, entende? O Brasil não experimentou nada disso. Nós não produzimos, nós reproduzimos, né? Nós não produzimos, nós não inovamos, não temos, além da empresa de avião que foi vendida agora para a Boeing, né? A nossa tecnologia, a Embraer é tecnologia de ponta, que nós estávamos inventando coisas, chegamos a inventar coisas aí incríveis. Mas tira isso, a gente não tem mais nada. Então, sabe, a Coreia do Sul, né, eles não inventaram, mas eles começaram a produzir carros, produzir computadores, celulares, a gente está comprando essas coisas deles, né? E o que nós temos aqui? Os inventivos. Mas por que nós não somos inventivos? Somos criativos? Hã? Não, é porque não querem que nós sejamos criativos. Porque aí nós vamos entrar no sistema capitalista de inovação. Aí vamos entrar mesmo no sistema capital mesmo, que a gente vai começar a competir. Nós não competimos com nada de invenção. Nós temos cientistas muito inteligentes aqui, cientistas que cada dia estão descobrindo coisas e que saem do Brasil e lá fora a desenvolver-se e contribuindo. Só que aqui dentro, qualquer cientista, qualquer arquiteto que faça coisas incríveis aqui, justamente não é valorizado mesmo. Porque reconhecimento é democracia. Quando não se reconhece, é porque aí existe um sistema autoritário. E o sistema autoritário nós vivemos hoje. prefeitos, governantes, presidentes, inaugurando obras públicas. E cadê o urbanista? Cadê o arquiteto que pensou nisso? Cadê as pessoas que pensaram? Inclusive a comunidade que pensou. Não existe. Isso é um sistema opressivo. Então, eu estava lutando por um sistema mais social-democrata, eu estou lutando por um sistema capitalista aqui, sabe? Não o sistema capitalista Dória, nem o sistema capitalista do Fernando Henrique Cardoso. Né? Não, um sistema capitalista social-democrata antigo-alemão, assim, entende? Onde que tá? Libera. Mas, cara, tem coisa que não dá para liberar, cara. Como é que tu vai liberar a educação, a saúde na mão de privados, cara? Que é isso? Transporte público, como é que vai fazer isso, entende? Quer dizer, da pouca água também está privatizada, cara. Ou vai ser assim: você tem dinheiro, você vive. Você não tem dinheiro, você morre. O que está acontecendo hoje é um massacre, é um genocídio. Hoje eu fui, alguém me chamou para eu fazer uma entrevista junto com o Sérgio Magalhães, que é o presidente do IAB, num canal de televisão, e para falar sobre o UIA, que é o Encontro Internacional de Arquitetos do Rio de Janeiro. Falei, olha, só me interessa o UIA se a discussão sobre arquitetura, para mim, a questão da desigualdade social, a questão da inclusão social, sabe? Se quiserem que eu trabalhe, me paguem bem, aí eu faço, mas não assim como poder público, entende? E o pessoal está fazendo é isso, está usando o poder público para fazer planejamento em áreas ricas e dando prioridade em áreas ricas e as áreas pobres estão sendo deixadas para trás. Aí quando se fazem projetos, são projetos medíocres, certo? Mas ali tem que ser barato, não pode gastar dinheiro. Mas aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro foi assim, eu não sou contra que se tire a perimetral, eu não sou contra que se faça o Museu da Manhã. Tive o Museu da Manhã, ideia minha. É conceito meu, tá? Eu não sou contra isso, eu não sou contra nada disso. Eu adoro andar de VLT, adoro conforto, eu quero isso aí, entende? Agora, a gente precisa, na situação, dar uma linha de prioridade. O que é prioridade? A gente tem que combater no Brasil, porque enquanto o Brasil tiver desigualdade, cara, não vai acontecer nada, nem com este, nem com o outro, nem com ninguém. Essa que é
E eu, até falando como carioca mesmo e já vendo
a ideia.
de fora o Rio
Com
já
sotaque
alguém
bonito, com
tendo
sotaque bonito.
mas eu vendo o Rio já de longe já há algum tempo é uma prova de que é isso que você acabou de falar. Enquanto não resolver a desigualdade, mesmo uma cidade maravilhosa como o Rio, a mesma pessoa que tem a melhor co condição financeira, ela não vai conseguir ser feliz, não vai conseguir viver uma vida tranquila
Não,
num lugar
não, não.
maravilhoso e tendo uma vida, né, condições, porque é o básico, né?
Claro, cara, não tem coisa melhor para você que curte urbano, que curte arquitetura, que curte cidade, né? Que a gente ama espaços, né? A gente é apaixonado por tudo isso aí. Não tem coisa melhor você poder, à madrugada, solto e livre, não só como homem, como mulher também, né? Poder andar sozinha, solta, sem preocupação,
Experimentar a
sem demanda.
cidade, né?
Exato, entende? E você andar em todos os lugares, você ser livre na cidade, dizer, ah, aqui não pode, como é que não pode? Aqui é proibido, aqui vão te matar, não, aqui não pode, aqui vão te roubar. A gente vive uma cidade sitiada. Quer dizer, não tem sentido, velho, não tem sentido. E não tem sentido, no Encontro Internacional de Arquitetura aqui no Rio de Janeiro, discutir a arquitetura contemporânea ou a arquitetura moderna ou novas tendências, novos modelos, entende? Se isso não tá, se isso não tiver associado à questão de que seja isso uma ferramenta de acabar com a desigualdade. Ah, vem aqui falar das mudanças climáticas, que é importante a gente ter consciência e começar a reduzir. Se isso não tiver associado à desigualdade, não vai adiantar. Não vai adiantar. O Al Gore, projeto com ele, com o Al Gore, na época, que tem uma ONG, na época ele lançou todo esse plano, né, de eficiência energética e combateu, né, as questões climáticas.
Aquecimento.
Isso. Ele falou uma coisa que a mim, na época, faz uns 20 anos, falou, que eu achei o máximo. É exatamente isso. Ele falou, se a gente pensar nas mudanças climáticas e essa coisa não gerar lucro, não vai funcionar. Entendeu? Uma visão capitalista dos países que produzem, né, e que fazem que outros consumam, que eles estão produzindo, se você cria toda uma política de mudança climática e isso não gera lucro, não funciona.
Não tem sentido.
Não tem sentido. Então, eu falei aqui no encontro, se essas novas tecnologias, vocês querem investir aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que tem que investir, a toda a política da eficiência energética, como um plano diretor, como você vai ter que construir com esse plano, eu acho ótimo. Se isso não for uma ferramenta para ajudar a pobreza, alavancar a pobreza e sair da miséria, como você falou, que isso seja um ponto de empreendedorismo, que eles utilizem isso como base, não vai funcionar. O contrário até funciona, que a Zona Sul nem se meta nessa história, a gente trabalha tranquilamente com a comunidade, com a área de pobreza, e ali a gente faz projetos incríveis, e a gente consegue, em 15, 20 anos, botar o sal para cima, capaz até em menos tempo, entende?
E isso que você está falando é a base do teu projeto das naves do conhecimento, né?
A nave conhecimento ela é subversiva, no sentido que ela é contrária ao que os governantes querem, porque é educação de alta qualidade.
Explica para quem não conhece como é que surgiu, o que são as naves do conhecimento.
A Alemanha estava muito atrasada em relação das tecnologias informáticas, né? Sim. Então, nessa exposição que eu fiz lá em Berlim, era um convite que o governo fez para 23 visionários no mundo inteiro que iriam colocar como é que seria a internet nos próximos anos, né? E eu fui convidado para fazer parte dessa exposição de visões. Para você ver nessa exposição, participa do meu lado o cara que criou o que hoje a gente conhece como Google, né? Nessa exposição ele lançou, né? O professor Joachim Sauter, né? E do lado da minha exposição tinha um grupo de jovens, né, que hoje são velhos como eu. Eles são os donos da nuvem. Eles ainda são donos da nuvem, né? Eles ganham voz da nuvem. E eu coloco que a arquitetura, a cidade, ela estaria tão conectada com essas redes informáticas, com essas novas tecnologias, com bases de dados, né, guiados por satélites, né, que estão fazendo ensaios, sempre analisando as questões ambientais. A cidade e a arquitetura reagia a essa questão ambiental, né, conectado a um homem, né, conectado a essa nova inteligência. Então, a arquitetura, a inteligência, a cidade, a natureza, estariam todas elas estão finalmente fundidas, né? Assim, conectadas, né? Uhum. Eu sou muito pragmático. Em vez de eu escrever a tese, eu construo a tese. Então é complicado. Mas aí o pessoal achou legal isso, entende? Começou a viajar e foi, cara, aí, grandes pensadores, enfim, né? Mas a nave, quando eu vi ali naquela exposição que o pessoal da nuvem colocava as redes que já existiam entre Estados Unidos e o Japão, na Ásia, né? E aqui no Sul, o Hemisfério Sul, aqui havia umas conexões pequenas, né? Assim, para o Brasil, havia conexão, nada comparado com as milhares de linhas que já estavam se cruzando na época, né? Em 91, entre esses países, né? Eu disse, cara, o Brasil com certeza, né, América do Sul vai se conectar, mas eu sabia que iriam existir buracos negros dentro do Brasil. E o que aconteceria? Uhum. As desigualdades iriam aumentar mais ainda, né, se você não conecta. Não basta apenas que você tenha um celular, não basta, né, ou que você tenha um computador aí, né? Você tem que ter também, né, saber usar essas informáticas, né? Uhum. Não basta apenas você viajar nos sites, nos aplicativos, né? E a nave era justamente para encher esse buraco. As pessoas que não têm acesso, né, e recursos às tecnologias, que tivessem acesso a esses sistemas e aprendessem e pudessem, através dali, gerar conhecimento, cultura, educação. A gente teve ali cursos de inglês. A gente ganhou no Brasil o prêmio pelo MEC, na época, o melhor curso de inglês do Brasil, concorrendo inclusive com as escolas privadas, Oxford, American, não sei o quê. Porque a gente gastou tecnologia pra caramba, a gente tinha 90 mil. Só de um projetor interativo e de um sistema da Cisco, que foi usado inclusive nas Olimpíadas, que é o melhor sistema para fazer videoconferência. A gente fazia 10, 15 canais de videoconferência online dentro da sala de aula com Inglaterra, com os Estados Unidos, e todas as naves conectadas entre si, as pessoas conversando, conversação, como na vida real. Você primeiro aprende a falar e depois que você aprende conversação. A gente teve cursos de enredo, de fazer cinema, de fazer vídeo. Os melhores diretores de cinema aqui no Brasil, no Rio, deram aula ali dentro, espontaneamente. A ela tem uma coisa legal, assim, que ela é tipo magnética, ela atrai, assim, pessoas incríveis. Assim, elas fiquem emanadas, assim, por esse local, ficam encantadas, elas se apaixonam. E a comunidade também se apaixona.
A primeira nave, o projeto foi implantado aonde?
Olha, a primeira nave, ela foi feita em Padre Miguel, junto com Santa Cruz, quer dizer, foi concomitante, assim, junto, né? Mas a primeira que foi na Padre Miguel. A gente chamava na época de Praça do Conhecimento, porque ela era uma praça grande. Havia ali um edifício do INSS que foi implodido, porque ali era um lugar de desova de cadáveres e havia. Aí o prefeito, na época, Eduardo Paes, ele fala comigo: Dietmar, a gente está implodindo o prédio, você vai lá no terreno e vê se está fazendo ali uma lan housingzinha. Mas como eu tinha já todo o embasamento da célula urbana de Jacarezinho, que a gente fez ali o primeiro café internet no ano 2000, quando nem a internet era discada, né, por telefone, né? E a gente não tinha rede, nem telefonia dentro. E a gente teve que fazer gato para fazer o café internet no Brasil, dentro de uma favela, né?
Esse era o projeto da
E
Bauhaus, né?
comigo e Barraus ali que a gente fez o projeto de célula urbana. E aí a comunidade começou a experimentar esse. A gente conseguiu computadores de ponta da Itália e fizemos experimentos ali. Pô, foi uma coisa incrível. O pessoal desbundou. Quando eu fiz as naves, o prefeito disse: vamos fazer uma lan housezinha nesse prédio que tinha caído. Eu falei: cara, prefeito, deixa o entulho. Não tira o entulho. Nós vamos fazer a arquitetura com o entulho. Vamos criar uma nave, uma praça. Ele nem tinha ideia. Ele falou: oh, você é um louco. Como me chamou o arquiteto mais louco Brasil, porque veio dali. Ó, dane-se, faça o que você quiser fazer. Ele acreditava muito em mim e deixou fazer. E aí fizemos, eu e o Alexandre Pessoa, professor, que trabalhava comigo na Reúbe, a gente fez, então, a arquitetura baixo desses escombros, aproveitando os escombros, que foram 6.500 quilômetros que a gente economizou de caminhão para levar os entulhos. Então, a gente deixou o entulho lá e fizemos a arquitetura. Criamos ali uma nave de 1.500 metros quadrados com salas de aula incríveis, com espaços absolutamente enormes para internet, para fazer a sala de estudos, bibliotecas digitais, laboratórios para os caras aprenderem. Botamos tecnologia sofisticada. O pessoal enlouqueceu. As crianças.
Isso era investimento da prefeitura ou era público-privado, alguma coisa assim?
Era prefeitura inicialmente, depois virou público-privado, porque Samsung, a própria, acho que até a Apple também entrou, e a NASA entrou
Olha só.
a gente tem projetos com a NASA, cara. A gente tem projetos aqui incríveis. E o pessoal falar nem reconhecer, porque o pessoal tem raiva, tem nojo disso, né? Mas na verdade, cara, se você vai visitar, por exemplo, eu fui 3 semanas atrás, junto com pessoas da educação, né? Assim, a nível exponencial do Brasil, assim, visitar a nave, conhecimento da Vila Irajá, as pessoas saem de lá assim, vem cá, por que essa, não se reproduz o ano inteiro isso, entende? Eu falei, ó, é sítio, porque não quer, entende? Tanto que agora se tentou fechar as naves e a comunidade, primeira vez na história, né, que ela pega e ela se apodera das naves, durante 4 meses, professores deram aula de graça para os encheram as naves de alunos com crianças, né? Todo mundo estudando. Eles desligaram, boicotaram o ar-condicionado, eles continuaram dentro do calor, olhando, fazendo, transformando aquilo numa escola incrível, entende? Modelo. E, cara, os holandeses vieram aqui, eles piraram há 4 anos atrás. Vem ali no Google, olha na Holanda, biblioteca digitais em inglês, você vai ver a Holanda inteira construiu naves na Holanda inteira. Entende? E transformou inclusive em escolas de ensino fundamental 1 e 2 em naves. Nós temos realidade virtual, cara. O pessoal tem realidade virtual. Você está aprendendo biologia, química com realidade virtual. Você aprende muito mais, com muito mais eficiência e mais rápido.
É outra dinâmica, né, de aprendizado. Né?
É, cara, as salas de aula aqui são quadradas, elas são cansativas. Quando bate o sinal, as crianças saem correndo assim e já não querem mais voltar. Nas naves é o contrário. Quando acabam as naves, que a pior coisa que tem é tirar as crianças. A nave fechou, mas só um pouquinho, tia, só um pouquinho mais, só um pouquinho. Então, cara, isso virou uma loucura. Por isso que os governantes aqui querem acabar. Porque isso quebra o sistema. As pessoas estão tendo educação. Nós temos 1.300 jovens com bons estudos no exterior, através das naves. Então, tentaram acabar com as naves, tentaram mudar o nome das naves, tentaram mudar o conteúdo e as pessoas não querem. É o único espaço público, você é do Rio, que não tem, não é pichado, cara. Não é pichado.
Pois é exatamente isso que eu ia falar. Isso que você falou, o governo tentou fechar e a população foi contra, inclusive ocupando o espaço. Isso demonstra essa coisa do pertencimento, né, do sucesso. Quando uma coisa é bem feita, a população ela não detona, ela não quebra, justamente ela cuida, né?
Exato, vive em frente.
Aquilo faz sentido para elas, né?
Exato, frente. Só para te dizer assim, Daná, uns 5 anos atrás, bem no princípio, um amigo meu que fazia doutorado em Londres, na EA, liga para mim desesperado: Dietmar, tem um cara, tem uns repórteres lá em Utah, né? Acho que lá é a Harvard, né? Eles estão discutindo, né? Estão discutindo sobre as naves, e tem um repórter brasileiro que está dizendo o seguinte: iriam fazer essas naves ser concurso público, que é um absurdo isso ali. Eu mandei, entrei dentro, hoje com as coisas, só entrei dentro do site e mandei mensagem para os caras. Falei: meu amigo, as naves, não havia demanda na nave. Ninguém queria nave, nem a Câmara dos Vereadores, nem o prefeito queria nave, nem a comunidade queria nave. Ninguém queria nada disso. Isso foi uma invenção dentro da prefeitura, por funcionários da prefeitura. Fui eu que inventamos essa coisa e a gente lançou isso.
Até aproveitando esse gancho, é um exemplo claro de que a gente acha que não existe, mas é essa coisa do empreendedorismo e da inovação dentro do setor público. Conta um pouco como é que foi isso, Dietmar. Como é que foi essa liberdade que você teve?
Olha,
esse espaço.
Fred, eu briguei muito, Fred. Eu tive que ir contra a toda essa maré, toda essa mesmice, todo esse conservadorismo. Hoje, colegas de arquitetura, de arquitetos, que hoje são meus grandes amigos e irmãos, assim, uma época a gente era inimigo, entende? A nave, ela só foi compreendida, entendida, sabe quando? Quando... Ou em Nova York me deram um prêmio, certo?
Sim, aí o pessoal começou a dizer. Está falando do prêmio
do Architizer, né?
Isso. Conta também sobre isso, porque queria que você falasse também depois desse prêmio, que foi eleito o melhor edifício público do mundo, né, em 2015, né?
Foi. Eu estava sofrendo uma repressão muito grande da prefeitura, de todos os lados. O único que me apoiou era o prefeito, mas o prefeito mora lá distante, né? Entre ele tem um secretário, tem diretores, tem um monte de gente, tem presidentes, né? E fiscais, e os caras ficavam me azucrinando. Eu sou um arquiteto, eu não tenho poder político, já fui subsecretário e eu não gostei disso. Eu quero ser arquiteto, não quero ter nenhum outro cargo, eu quero ser arquiteto, o cara que inventa, entende? Eu tive que brigar mesmo, Fred, briguei muito, mas muito mesmo, brigar. E as minhas brigas começaram a virar uma espécie de circo, porque presidentes caíram da Rio, diretores caíram, fiscais caíram, só sobrou eu. Falei: bom, só sobrou eu, então vamos tocar para frente. Vamos fazer. Quando eu comecei a construir as naves, a própria arquitetura, a própria estrutura dela, que já é imponente, os próprios construtores já enlouqueceram. Eles nunca tinham entrado em obra desse estilo dentro do... vamos falar assim, dentro da casa, dentro das 100 salas, né? E eu chegava lá, eles queriam conversar comigo, eles queriam tirar foto comigo, aí vinham as crianças da vizinhança perguntando que coisa é essa, que doideira é essa. Foi assim uma loucura. De repente, se fazia uma arquitetura totalmente inovadora, tecnológica, onde não existia espaço, nem sonho, nem a possibilidade de fazer arquitetura de verdade ali. Então, quando a obra ela foi concluída, as pessoas já estavam magnetizadas.
Até
Você, né?
eu até queria te perguntar, desculpa te interromper, mas
Nada.
esse conceito futurista do projeto arquitetônico, isso tem a ver com o conceito da tecnologia, mas também tem essa coisa de impressionar e de despertar a curiosidade da população, criar essa
Sim.
surpresa?
Bom, eu por minha natureza, pessoa muito ligada à questão das visões, assim, né? Eu sempre gostei de vislumbrar o futuro. E eu gosto muito de coisas contemporâneas, tecnologias, eu gosto de música contemporânea, eu gosto de literatura contemporânea, eu gosto de arte contemporânea, entende? Eu adoro a história, tenho muito respeito a tudo que são coisas históricas, antigas. Eu não me atrevo a mexer um dedo contra, assim, eu acho que sim, a gente tem que respeitar isso. Mas eu, com a minha natureza, sempre à frente. Agora, logicamente, também a natureza das naves, né? A própria nave, tecnologia, já mostra, é um portal de possibilidade, um portal do futuro, realmente, né? É, ter o estranhamento, né? Dentro da comunidade, através da obra. O estranhamento é a coisa mais importante que tem. Por quê? Porque dentro da comunidade, as pessoas não olham para ela, olham para fora. Ah, lá fora tem o Museu da Manhã, ah, lá fora tem o museu ali, ah, lá fora tem a bonita praia, lá fora, e dentro não tem nada. Aí, de repente, você começa a trazer, através do estranhamento, o olhar para dentro. Vem a mídia, aí tem prêmio, aí o pessoal começa a falar. Pô, eu tinha uma época que eram ônibus de pessoas que vinham, televisões europeias, americanas, filmando. Os caras veem, pô, isso aqui é um patrimônio nosso, isso aqui somos nós. Então, eu vejo assim, por exemplo, na Vila Aliança, as pessoas mudaram a sua autoestima. A autoestima melhorou demais. As pessoas começam a ver, pô, a Vila Aliança, ela é poderosa.
Legal,
E acho que.
é um exemplo bem prático de como a arquitetura pode contribuir para essa coisa da autoestima que você falou, né? Isso é muito legal.
A cultura ela é fundamental, não somente para a comunidade, como para a cidade, entende? Eu acho assim que eu fiz uma arquitetura verdadeira, eu não fiz uma arquitetura futurista, eu fiz uma arquitetura que está ligada comigo, com a minha natureza, com o que eu acredito.
Não, eu acho legal que tem a ver com você, como você falou, mas também tem a ver com o programa, né? Com a
Tem,
história ali
tem,
daquele
tem.
espaço, né?
Tem, claro, claro que tem a ver. Sempre tem alguma coisa, né? Até a nave, ela foi inspirada no sentido que a nave é menor, ela pousa em todos os lugares. A ideia nossa era de fazer 42 naves no Rio de Janeiro, o que seria fantástico no sentido de que todas as crianças e jovens, quando saíssem das escolas, teriam um lugar onde ir.
Hoje são quantas naves que estão funcionando?
Era para ser 42 e tem 11.
Não. Só no Rio.
Mas
Só
não,
funciona no Rio.
não, vamos ser mais sim, tem nove no Rio e tem duas em tá?
Dois
E
em Niterói.
tem outras cidades que estão reivindicando e estão me chamando para fazer naves também.
Legal.
Até no Paraguai me chamaram, no Nordeste também, a ideia mesmo era essa, que ela se reproduzisse, que ela contagiasse, entende? Porque senão o cara não, as desigualdades vão ficar piores aí na frente. Aí a coisa vai
Sim.
ficar. Aí a gente vai ter um homem da pedra e outro cara carregando um iPad. Não dá, né, cara?
Sim. As tecnologias estão surgindo cada vez mais rápido, elas podem transformar a cidade para uma coisa boa, mas também podem aumentar esse abismo aí social, né?
E as naves, elas estão isso para tentar combater essa desigualdade.
Legal.
É injusto, né, cara? É injusto, né?
E aí eu queria saber então quais são os principais desafios para as cidades, para os arquitetos, urbanistas, engenheiros.
Eu acho que grandes desafios, dois grandes desafios que nós temos que combater, que vamos enfrentar agora nas próximas décadas, tá? No Brasil, a exclusão social, que eu acho que se no andar da carruagem, como está andando hoje, vai aumentar. Tem um outro desafio grande, que é planetário, que é as questões, ou seja, nós estamos combatendo, aí nós vamos enfrentar um outro assunto, que é a gente tentar resolver a extinção do ser humano na Terra, inclusive todos os sistemas de vida na superfície da Terra podem ser realmente rapidamente serem apagados. Alguns milhões de anos, isso tudo se recupera, né? Mas acho que esses dois grandes desafios ambientais, outro das questões sociais, que vão ser as climáticas vão produzir para que pessoas se refugiem de locais, né, e vêm em busca de locais mais seguros, né? E, ao mesmo tempo, não resolver um problema social. Tudo que você falou de empreendedorismo, de resolver o problema do cara, alguma fonte de renda, de vida, né? Ter acesso à educação, cultura, também não vai estar resolvido, a gente vai estar mal. Então, quanto antes a gente resolver isso, melhor. E eu acho que tem que usar um a favor do outro. As questões climáticas, as questões sociais, elas têm que favorecer, ajudar, ser ferramenta, alavanca da emancipação econômica e social dessas pessoas que estão excluídas. Não adianta usar as ferramentas para que os ricos, entende? Aí não funciona. A gente tem que ter isso bem claro, porque senão a gente vai ter muitos problemas, mais problemas demais. Aí, não quero fazer profecias baratas aí, mas a gente está num pé de guerra, o pessoal está falando em guerra civil, entende? Não me chamaria atenção, não me surpreenderia se fosse alguma loucura, porque chega um momento que o ser humano não suporta mais tanta pressão. Então, se os arquitetos, se os urbanistas, os políticos, as pessoas de bem, as pessoas que podem fazer uma coisa não fizerem nada, a gente vai ficar assistindo a Amazônia queimando, a gente vai ficar assistindo o extermínio de negros e jovens e pobres. E vamos aqui pensar em arquitetura contemporânea, em design lindos, e vamos pensar como a gente pode viver melhor, como a gente pode viajar, né? Eu acho isso aí muito, muito, muito perverso. Nós temos sim uma tarefa e temos que unir nessa tarefa. Não adianta a gente, esse político não gosto. Eu trabalhei com todos os políticos mais repugnantes da minha vida. Todos eles eu consegui fazer com todos, com todos. Entende? A gente tem que O projeto é realizar, fazer, entende? Mas eu acho que nós temos sim uma capacidade enorme. Nós como urbanistas, arquitetos, temos uma capacidade enorme, nós temos instrumentos incríveis. Agora, vamos focar nos pontos que tem que focar, da prioridade. Não adianta focar em outra coisa. Nós podemos sim construir uma cidade, né? De fato, como nos modelos, como nos gibis, como. Eu não acredito nisso mesmo, entende? Dá para fazer,
Legal.
dá para a gente salvar o planeta, dá para salvar o planeta, mas tem que trabalhar, cara. Tem que começar a fazer alguma coisa. Não pode ficar na boca diante do que está acontecendo no Amazonas, vendo os índios sendo massacrados, não dizer nada. Eu adoro contemporâneo, adoro coisas lindas, cara. Eu me considero um arquiteto de vanguarda. E tudo isso, eu posso fazer isso dentro do meu onde que eu quero aplicar, dentro da área de pobreza.
Fazendo arquitetura, ou boa arquitetura, bom design, sem fugir do nosso contexto, que é essa coisa da desigualdade social, né?
Exatamente. E criatividade, Fred, para mim, é trabalho, muito trabalho. E por isso que eu acho que muitos arquitetos, engenheiros, políticos, não gostam de ser criativos porque
Dá
é
trabalho.
trabalho. Cara, dinheiro é importante, mas não é tudo, cara. Não é tudo,
Sim.
cara. Tá? E criatividade é trabalhar. Então, fazer o feijão com arroz sempre, 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 porque é uma receita que dá certo, entende? Aí chega um momento de crise, como estamos chegando agora, aí o feijão com arroz já não dá certo. Aí o
Já
que
não
dá
tenho
certo na
diferencial,
crise? Não, exato. Por isso está me dando bem.
né? Muito bom.
Entende? Por isso agora
Ultimamente,
quem procura, procura a mim, entende?
a gente está chegando ao final, então, da nossa conversa.
Ah, que
Sempre tem.
pena.
Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Já fica meu convite para a gente participar, de você participar em outros episódios.
Muita honra, muito
Te
prazer.
agradecer, cara. Muito bom papo. Parabéns pelo teu trabalho. Quem tem contato com ele é transformador mesmo para quem gosta de arquitetura, quem trabalha com arquitetura. É um exemplo muito bom, muito prático de a gente ver como que a gente pode fazer a diferença mesmo, como o papel do arquiteto mesmo na sociedade.
Obrigado.
E eu queria deixar aqui como é que as pessoas entram em contato contigo, e também pedir uma dica, alguém que te inspire, que tenha um trabalho legal, que você acha que vale a pena compartilhar com quem está escutando a gente.
Olha, eu aqui no Rio de Janeiro, eu me inspirei muito o Reed, no arquiteto Reed, né? Que fez o Man, que fez lá o Pedregulho, né? O Cal queria fazer um prêmio aqui para dar um prêmio para mim, chamava-se Prêmio Reed. Acabou não acontecendo. Porque eles achavam que o Reed tinha a mesma trajetória que tinha feito, que ele também era funcionário da prefeitura, quando ele fez o Pedregulho, certo? Ele fez aquele prédio para os funcionários mais pobres da prefeitura, e fez um prédio maravilhoso, pegou o Portinari, pegou o Burle Marx, fez um projeto de sustentabilidade fantástico. De tudo, paisagismo, de tudo ali. Havia piscinas, escolas, creches, havia hortas, cara, tudo que você pode pensar de mais moderno, tinha tudo ali, certo? E realmente é fantástico, é uma coisa. E depois ele fez um escritório, então eles queriam. Eu acho o Reed assim fantástico, faleceu muito, muito jovem, mas ele fez o Man, que é uma arquitetura muito fantástica, mas o Pedregulho não perde nada do Man, não perde absolutamente em nada, eu acho que ele é até melhor que o Man. Então, eu me identifico muito com ele. Acho que fazia arquitetura boa em área de pobreza, né? E ele era meio francês, brasileiro, mas mais brasileiro. Eu, cara, acho assim, entende? Eu gosto muito, assim, não só da arquitetura dele, mas da atitude dele. Me identifico com ele, assim, entende? E eu queria, ao outro lado aqui, te agradecer muito, assim, essa oportunidade de poder falar aqui, entende? Foi muito, muito espontâneo tudo. E bacana que você está em Florianópolis, na minha terra, e você... É um
E você
carioca, eu
na
estou na
minha
tua
terra.
terra. Isso, eu com sotaque catarinense para você, o sotaque carioca, é muito legal.
Muito bom.
É muito legal. Eu te dou os parabéns a você, que você é uma arquiteta se dedicando a levar também conhecimento, a levar informação às pessoas. Você está buscando que as pessoas melhorem, né? Eu me identifico muito com você também, assim. Eu acho muito bacana o teu trabalho, cara.
Legal.
Parabéns mesmo, tá?
Obrigado.
Agradeço muito, olha. Vou dormir bem hoje, tá?
Que ótimo. O teu contato, tem algum site, pelo
Olha,
Instagram? Como é que você
eu vou
prefere?
dizer assim, pessoas me lincham, principalmente os mais jovens, né? Que eu não tenho nada, entende? Eu só tenho WhatsApp, eu tenho Facebook, mas eu nem a arquitetura eu coloco lá. Eu não tenho nada. Tem outros sites que falam de mim, tem o Google,
Ah.
põe no Google, põe meu nome no Google e encontra uma coisa. Estou devendo. Tem gente
Tá.
que me
Tá, porque
bateja, tem gente que diz, olha, se tu não resolver esse assunto, não falo mais contigo. Já estou assinando. Vou fazer um site. Prometo que até final do ano eu vou fazer um site. Tá? Vou fazer uma
Ah, que eu
coisa.
espero aí que as pessoas comecem a entrar em contato para trazer levar as naves para todos os cantos do Brasil, né? Então,
Ah, com
só tem
certeza,
que falar
com certeza.
contigo de alguma maneira.
Olha, na prefeitura me encontra na Rio Urb. É só entrar dentro do site da Rio Urb, tem todos os telefones. Meu nome todo mundo sabe, dito mais tarde, tá? Se você põe Stark dentro do Google também, muita coisa. Dito mais tarde, nave conhecimento, encontra muito mais, entende? Tem currículo lá dentro, tem histórias lá dentro, tem reportagem, tem entrevistas, tem um monte de coisa ali. Me desculpe, meus
É
amigos,
bem fácil te
eu
achar,
como...
né? Resumo, é bem fácil te achar pelo Google, tranquilo.
Eu acho que sim, hoje em dia é fácil. Hoje em dia é muito fácil.
Vítima, muito obrigado, então. Parabéns pelo teu
Olha,
trabalho mais uma vez.
obrigado.
Obrigado, pessoal que acompanha a gente no podcast. Um abraço e até o próximo episódio.